África Global.
A Itália foi um dos países da Europa onde o padre Jacinto Pio Akusanga esteve ao longo do mês de maio para estabelecer alianças e cooperações no sentido de ajudar os angolanos na defesa dos seus direitos e no desenvolvimento. Ele pertence à arquidiocese de Lubango, província do Huila, e está à frente da paróquia de Nossa Senhora de Fátima dos Gambos, nessa província. Mas é também líder de uma rede de associações envolvidas na questão do direito à terra e defesa do meio ambiente nas províncias de Huila e Cunene, no sudoeste de Angola. É que a diminuição do preço do petróleo e mudanças climáticas que dificultam a vida às populações juntam-se às ocupações de terras por empresários nas chamadas províncias da Ordenha, Huila, Cunene, Namibe, ou seja, da criação tradicional de gado por pastores locais. É por estas razões todas que o padre Wakusanga não se limita a ser pároco, mas se deixa envolver neste esforço da Igreja Angolana por uma pastoral mais alargada a essas problemáticas das populações.
Realmente eu fui enviado para, na altura, a missão de São Miguel, na Quirita, comunidade da Quirita, município da Chibia, sul do Lubango, a finais de 1997. E a partir de 1998, começamos a assistir uma grande avalanche de empresários, alguns com nomes sonantes no poder, que começaram a ocupar as terras. Então, a partir dali, começamos a trabalhar duplamente, né, na sua área de pastoral direta, na área da evangelização, mas também na área do fortalecimento do direito das comunidades. Alguns empresários vinham, assaltavam a terra dos catequistas, dos nossos cristãos. Então, francamente, nós não podíamos pregar sem ter em conta esta realidade. Então, depois de muito tempo de trabalho, foi quando realmente começamos a liderar estes processos de ajudar na advocacia social, ajudar no fortalecimento dos direitos na área da formação e também na litigação de casos específicos. Por isso é que as assembleias de duas organizações nomearam-me o seu presidente, tendo em conta esta experiência e também para preparar os mais novos para irem assumindo a responsabilidade. E também o fato de ter algumas articulações internacionais. Eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, na altura, 2004 a 2005, e foi uma altura chave para a liderança de um dos processos de litigação. E então, essa experiência toda de criação de redes é que fez com que me pedissem, e a muito custo tive de aceitar, para, por enquanto, liderar, de facto, este processo, enquanto preparamos mais quadros que no futuro irão ajudar-nos a liderar o processo. Portanto, é por causa disto, não é, que nós estamos nessa dupla liderança, que no fundo conflui para o mesmo objetivo, que é a evangelização das comunidades, não é, a defesa do seu direito e a dignificação da pessoa humana.
A questão da terra é, portanto, candente nas três referidas províncias da Ordenha, Huila, Cunene e Namibe. 96% de todo o capital bovino da região está sob o cuidado de criadores tradicionais. As cabeças de gado ultrapassam 1 milhão. E é para essa zona propícia para a criação de gado que acorrem também os empresários para se instalarem, dando origem a conflitos, explica ainda o padre Jacinto Pio Wakusanga.
Ora, em vez de se criar um termo médio de convivência entre pastores e empresários, não é? O que o empresário faz, quando chega à zona, primeiro assalta a terra, depois isso cerca. Ora, o pastoreio tradicional se baseia no fator da mobilidade. A mobilidade é o eixo fundamental sobre o qual gira todo o sistema pastoril. E quando os pastores encontram os cercos, ali começam, de fato, os grandes conflitos, porque quando chega o tempo seco, enfim, eles fazem transumância, sendo suas zonas, vão para as zonas onde o gado deve permanecer até virem as primeiras chuvas. Então, aí tem sido os conflitos.
E o que é ainda mais grave é que o governo não toma as necessárias medidas para melhorar o setor agrário, investimentos, pesquisas, cruzamento de raças, e prefere-se importar 80% da alimentação, quando Angola tem potencialidades agrárias para alimentar metade da população de toda a África, sublinha o padre Jacinto Akusanga, que insiste, antes de mais, nos direitos dos pastores e depois no direito à alimentação e ao desenvolvimento em geral.
Estamos cá para podermos articular o processo de desenvolvimento. Queremos criar espaço de desenvolvimento, tendo em conta a escassez de alimentos, tendo em conta as estiagens que nós sofremos de 2012 a 2016 e outras estiagens que virão por ali. Então, no momento em que vivemos uma profunda crise econômica, crise de opções, ligada, diríamos assim, a desencontro em termos de programas, então a Igreja, como mediadora, tem de aparecer ali para poder criar projetos pilotos que possam desencadear experiências, tentar a chamada experimentação social para ver se a partir desses processos e criamos, de fato, exemplos que podem ser realmente replicados, não é, em várias comunidades.
Tudo passa, portanto, por um diálogo sério e profícuo com o governo. Diálogo que, no entanto, tem altos e baixos.
Ora, tem altos e baixos. Há momentos que nos parece realmente falarmos a mesma linguagem do ponto de vista do direito à terra, mas depois, quando chegam os chamados programas estruturantes ligados à chamada diversificação econômica e no setor urbano ligados, por exemplo, à urbanização, a requalificação, é ali onde muitas vezes o diálogo fica difícil, porque depois entram empresas, entram organizações de utilidade privada e pública que realmente têm seus interesses e então é difícil nos entendermos ali. Às vezes alertamos para que sejam seguidos os parâmetros nacionais e internacionais. A Angola é signatária de muitos pactos internacionais ligados aos direitos humanos, mas nem sempre os pactos se observam. A Constituição angolana, no que diz respeito ao direito à propriedade, é clara, mas nem sempre isso se observa. Uma das coisas que constitui, às vezes, a palma da discórdia, por exemplo, é a questão, né, dos desalojamentos forçados, quer no perímetro urbano, quer no perímetro rural. As leis são claras. Primeiro, é preciso fazer um estudo de viabilidade. Depois, antes de desalojar, é preciso, primeiro, criar essas condições prévias. É preciso observar aquilo que diz respeito à compensação e à indemnização. Enfim, a indemnização, portanto, tem de ser feita previamente, antes de se fazer qualquer tipo de desalojamento forçado. Mas é sempre ali onde, infelizmente, o nosso diálogo, enfim, não é consentâneo com quem está no poder. Mas também é preciso dizer, no quadro da advocacia, temos sempre alianças. Nem toda a estrutura do governo fala a mesma linguagem. Algumas mais próximas, e então a nossa advocacia entra, diríamos assim, por estes alvos, não é? Tornamos o mais próximo possível desses alvos para podermos fazer passar a mensagem, fazer alianças e ajudarmos a flexibilizar posições. Nem sempre temos sucesso, mas também preciso dizer que às vezes temos algum sucesso, realmente, algum sucesso. Os exemplos é a tentativa do cerco do Parque do Bicuar, que foi iniciada em 2010 e em 2011, tanto o projeto foi fechado. Isto porque havia um projeto que nós depois entendemos como um projeto meio encapuçado para se criar uma espécie de um agroturismo, não é? E o projeto começou com o cerco do Parque do Bicuar, para lá onde também os pastores levam seu gado. Começamos a negociação, mas a nível local não deu. Então, quando fomos a nível nacional, ali outras instituições ligadas ao governo que não tinham interesse no projeto fizeram uma intervenção a tempo e então os pastores ganharam a sua causa.
Mas se uma batalha já foi ganha, há várias outras em fase de difícil litígio. O padre Akusanga dá um exemplo.
Temos, por exemplo, neste momento a negociar, a dialogar e a também a litigar no tribunal um processo que envolve um empresário, os interesses do empresário de uma empresa que cercou uma área da comunidade. A projeção final, tanto o fim da empresa, é tentar cercar cerca de 86 mil hectares. É um grande terreno que até ultrapassa o município, o tamanho do município, a área do município, onde seu projeto começou. Mas não cercou muito ainda, deve andar entre 15 a 20 mil só de cerco. O processo está parado ainda, né? E então estamos a dialogar, porque nessa área realmente temos mais de 5 grupos étnicos minoritários. E o que nós sabemos, a disposição das Nações Unidas protege imenso os grupos minoritários, não é? Tem uma riqueza exemplar, única, específica. E quando há crises, quer crises políticas, económicas e crises ambientais, não é? Enfim, os grupos minoritários são os mais atingidos. Então, nós estamos a fazer votos que, de fato, essa pessoa consiga avançar e consigamos ter alguma resposta a tempo para realmente, enfim, ajudarmos a que esses grupos se desenvolvam, a sua terra seja desenvolvida e devolvida, aliás, e possam, de fato, prosperar e viver bem em sua comunidade.
Era, pois, o padre Jacinto Pio Akusanga, à frente de uma das paróquias da Arquidiocese de Lubango e líder de uma rede que engloba a Associação Construindo Comunidades, a Associação Amenamunu, ou seja, Eu Também Sou Pessoa, em língua Kwanyama e que lida com questões da terra, a Associação Ovatumbi, de criadores tradicionais e ainda outras pequenas organizações comunitárias de base.
Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolês. Vou falar de você que se esquece de si, que se esquece de mim. Quero falar de você.